Minha gente, tudo bem com vocês? Eu acho que eu já disse aqui algumas vezes que esse é um podcast de histórias, que fofoca na verdade é só o brand, mas eu recebo e estou aberta a receber vários outros tipos de história. E algumas vezes elas não são necessariamente histórias felizes. É o caso da história de hoje. A Helena diz que quando começou a escrever a história, ela estava focando numa parte que poderia ser uma fofoca, mas que no final ela viu que a história da avó dela não só é triste, mas também é muito bonita. História de avó, né? Às vezes a gente, como neto, só vê a superfície, mas quase sempre a vida das nossas avós não foi nada fácil. Eu já vou antecipar que essa história tem gatilhos de violência contra a mulher, gatilho de estupro e gatilho de doença mental. E sobre os relatos de doença mental que eu vou descrever, eu estou descrevendo conforme Helena me relatou e conforme eram os diagnósticos à época. Pelo fato da história ser antiga, os diagnósticos hoje, muitos eu acho que não são os mesmos. Então, fechando esse parêntese, eu acho que é uma história que vale a pena ser contada assim. Helena me contou a história da avó dela, Dona Ângela, que tinha o apelido de Dona Anja. Ela viveu a vida toda no interior de Santa Catarina. E a relação de Helena com Dona Anja era mais ou menos como de mãe e filha, já que a mãe de Helena tinha sido mãe muito jovem e era solteira, então ela tinha que trabalhar. Helena acabava ficando muito junto da avó, então ela foi criada tendo a avó como mais uma mãe. Quando ela descreve a avó dela, ela descreve como sendo uma pessoa que fazia coisas de vó: fazia crochê, ia à igreja aos sábados, cuidava da horta, cuidava do jardim, criava galinha, plantava morango, plantava milho. Ela disse que Dona Anja parou de fazer crochê por causa da artrite. E que mesmo com dor pelo corpo todo, ela pegava enxada para cultivar as plantas dela. A flor favorita de Dona Anja era o cravo, e ela adorava uma roda de chimarrão. Ela disse que apesar da vida sofrida, a avó encontrou alegria e felicidade nesses pequenos prazeres e na família, nos filhos e nos netos. Que a alegria dela, assim como é a alegria de toda avó, era ver a família reunida em torno da mesa, era cozinhar polenta com frango, pierogi, ou confeitar bolacha de Natal feita com melado. Tradição essa que a Helena mantém até hoje com o filho pequeno dela. Dona Anja era filha de uma família de 7 irmãos. Era filha de mãe solo. E para conseguir se sustentar e depois sustentar os filhos, a mãe de Dona Anja trabalhava como empregada doméstica. Não se sabe se os patrões iludiam ela ou se abusavam mesmo, mas o que se sabe é que ela engravidou várias vezes dos patrões. Cada filho era de um pai diferente, porque cada vez que ela engravidava, ela era demitida. Então, Dona Anja cresceu numa casa muito pobre. Ela dizia que ela não se lembrava de ter passado fome, mas que ela lembrava de comer pouco. Muitas vezes, ela só fazia uma refeição por dia. E lembra de que eles recebiam muita ajuda dos vizinhos. Dona Anja, à época, cuidava das obrigações de casa e cuidava dos irmãos, enquanto a mãe saía para trabalhar. Depois de um tempo, cidade do interior, as pessoas comentavam muito que a mãe dela estava sempre grávida, que a mãe dela dormia com os patrões, e ela passou a não conseguir mais emprego. E isso era uma coisa que vitimava a família a se afundar cada vez mais naquele ciclo de pobreza, né? E aí a mãe dela chegou num ponto de não ter mais como sustentar a família. Então ela começou a dar os filhos para um parente distante, para uma pessoa que queria um filho para adotar, entre aspas, mas ela dava as crianças para que eles tivessem alguma chance. Nessa época era uma coisa meio comum as famílias que viviam numa condição melhor adotarem, entre muitas aspas, os meninos para ajudarem na roça e as meninas para ajudarem na casa. A mãe de Anja conhecia um caixeiro viajante que passava sempre onde elas moravam. E ele passava lá vendendo coisas de enxoval, lençol, edredom, essas coisas. E Helena diz que a família desconfia que a mãe de Dona Anja pode ter tido um relacionamento com esse homem, seu Antônio. Mas enfim, a uma certa altura, Antônio se interessou por levar Anja para viver com ele e a esposa. Ele prometeu que lá ela ia poder estudar e que ia ser criada como filha. Anja, na época, estava com 14 anos. Ela dizia que não sentiu medo de ir com ele porque já conhecia ele, né? E lá foi ela para longe da família, foi montada no lombo do cavalo. E ela se lembra dessa ter sido a última vez que ela viu a mãe dela. Aí na casa de Antônio, ela virou uma filha de criação, que muitas vezes era um eufemismo, não para filho adotado, mas para a escrava doméstica, né? Porque nem remuneração a menina tinha. Trabalhava em troca de morar e comer. Então, ela ajudava a dona da casa, que tinha 12 filhos. No começo, ela frequentou a escola, mas eles logo tiraram ela da escola, porque os estudos estavam atrapalhando a obrigação dela, e mulher, obviamente, não precisava estudar, né? Era assim que as pessoas pensavam. E do pouco que ela ficou na escola, ela sempre guardou muito forte dentro dela a vontade de aprender a ler. Então, por isso, mesmo depois de ela ter saído da escola, ela pegava as cartilhas dos filhos da patroa e reproduzia os desenhos das letras, mesmo sem entender o que ela estava repetindo, o que significavam, ou como se agrupava aquelas letras para formar as palavras. Ela fazia o desenho. Aí o tempo passou, ela cresceu um pouco mais e se apaixonou por um rapaz da cidade. Era um rapaz de origem muito humilde, mas que parecia ser um rapaz bom, que era um rapaz de família, era respeitador e provavelmente daria um bom marido. Nesse meio tempo, o filho mais velho de São Antônio, Tomás, foi mandado para estudar no Rio de Janeiro, que era o costume da época, quando a família podia, ela mandava o filho estudar na capital do Brasil. Aí ele foi lá fazer o que seria hoje o ensino médio e depois o plano era que ele seguisse carreira no exército. Ele entrou, sim, para o exército e quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu, ele foi mandado para a Itália, para a guerra. Tomás passou muitos anos fora de casa, entre escola e exército e guerra, e quando ele voltou e ficou encantado com Anja. Ele falou com o pai dele e disse que queria se casar com ela. Anja não teve voz nenhuma nessa decisão. Seu Antônio tratou de arranjar o casamento dos dois, ainda que ela tivesse noiva de outro, porque seu Antônio sabia que Tomás tinha algum distúrbio psiquiátrico, que não era diagnosticado à época, mas ele apresentava um comportamento fora da curva. E depois de voltar para a guerra, ficou mais evidente e mais grave. Então ele sabia que ia ser difícil casar o filho primogênito dele. Então ele achou conveniente forçar a Anja a casar com Tomás. E Dona Anja não se opôs, porque ela acreditava que o destino da mulher era esse. Casar e ter filhos era servir o marido. E ela não achou que ela pudesse escolher aceitar ou não aceitar o casamento. E assim aconteceu. Anja e Tomás casaram. Eles tiveram 15 filhos, dos quais 13 viveram. O casamento sempre foi complicado, por causa do temperamento, entre aspas, de Tomás. O que se conta na família de Helena é que ele era muito nervoso e ele alternava episódios de depressão com episódios de violência, que chamava de mania, né? Anja era agredida e desrespeitada como rotina. Ele ameaçava ela de morte, corria com a faca atrás dela, batia nela e mais tarde Tomás chegou a ser diagnosticado maníaco-depressivo. Que Helena me disse que é o equivalente à época do que hoje é chamado de bipolaridade. E aí, conforme Helena me descreveu, a mania depressiva dele era tão grave que ele podia ser descrito como esquizofrênico também. E especialmente depois da guerra, ele tinha uns episódios de alucinação. E nesses episódios ele ficava muito violento, como se ele estivesse revivendo a guerra. E deixava Anja e os filhos muito assustados. E por outro lado, quando ele tinha os episódios de depressão, ele não conseguia se levantar da cama, ele não conseguia comer, e isso durava muitos dias seguidos. Helena me disse que ele até tinha acompanhamento, que ele era medicado na época, mas ela descreveu que o tratamento funcionava da seguinte maneira: quando ele estava em estado maníaco, violento, vamos dizer assim, ele era internado no hospital público, ou no hospício, como chamava na época, e eles davam uma dose cavalada de remédio para que ele ficasse muito dopado e ficasse dócil, para que ele ficasse mais fácil de lidar. Mas obviamente não é um estado em que uma pessoa consiga viver. Então, quando ele parava com os remédios, ele voltava a ficar muito violento, não tinha meio termo. E Anja não tinha muita perspectiva de sair daquele casamento, né? Porque como é que você sai de um casamento com 15 filhos se você não tem profissão, se você não tem educação, você não sabe nem ler e você não tem suporte, né? Então ela ficava ali esperando que dias melhores chegassem e achando que era o destino dela mesma. A certa altura, ela também pegou uma menina para criar. No caso dela, ela realmente pretendia criar a menina como filha. A menina também tinha ali em torno dos 14 anos. E ela mandou a menina para a escola. Ela pedia que a menina ajudasse em casa, sim, mas só depois de estudar. A educação sempre foi uma coisa muito importante para Dona Anja. Aí, quando a menina tinha uns 16 anos, ela descobriu que Tomás estava dormindo com a menina. Um dos filhos flagrou os dois pelos cantos da casa e Dona Anja recebeu a notícia como se fosse uma facada no coração. Ela realmente amava aquela menina como filha, mas mandou embora, porque os tempos eram outros, né? E o comum seria ela salvar o casamento, não a filha. E Helena disse que ela contava essa história, dizendo que ela não teve coragem de olhar quando a menina foi embora, porque ela sentia uma dor dilacerante. Porque ela realmente estava mandando a filha dela embora, e era uma dor insuportável. Depois disso, Tomás ficou mais violento ainda. Essa foi a época onde Dona Anja realmente teve medo pela vida dela. Ele foi internado várias vezes e até chegou a ser submetido a eletrochoque. O objetivo dos médicos e psiquiatras era colocar ele artificialmente no estado depressivo para que ele ficasse dócil. Que é foda, né? Porque se você for parar para pensar, isso é extremamente cruel. E aí, depois de um tempo, a depressão foi se tornando o estado permanente dele. E Dona Anja cuidou dele até que ele falecesse com 49 anos. Uns anos depois do falecimento de Tomás, Dona Anja ficou sabendo que aquele noivo que ela teve lá na juventude tinha falecido também. Helena diz que tem a lembrança de ter ido a esse velório com a avó quando ela ainda era pequena. E ela disse que a avó foi conversar com a viúva, dar os pêsames, e quando ela se apresentou, a viúva foi super receptiva. Disse: "Ah, que bom que você conseguiu vir." Contou que o falecido pensava muito em Dona Anja, que pensou nela a vida inteira, que inclusive as alianças que seriam do casamento deles dois nunca foram refeitas. Então, ele casou com aquela aliança e ele morreu com a aliança com o nome de Dona Anja. Ela ainda disse que essa foi uma das únicas vezes que ela viu a avó dela chorar. E foi assim que Dona Anja descobriu que o ex-noivo ainda pensava nela. Assim como provavelmente ela também pensava nele. E ela chorou por aquele amor que ela agora não podia mais realizar, né? Dona Anja continuou vivendo. Além dos filhos, ela teve 27 netos e 8 bisnetos. Mais tarde, ela descobriu que podia fazer aula particular para aprender a ler. Porque antes ela tinha vergonha de frequentar uma aula com a turma. Mas aí ela viu que um dos netos fazia aula particular e ela entendeu que era possível para ela vencer essa barreira. Então ela aprendeu a ler. Helena disse que ela passou tanto tempo sem ler que ela esquecia que ela sabia ler. Acontecia dela puxar uma caixa de chá e perguntar para Helena: "Do que é esse chá?" E Helena respondia: "Não sei, ué, lê aí." Dona Anja fez questão que todos os filhos estudassem e todos eles foram para a universidade. Ela sempre foi muito protetora de Helena, não deixava os namorados da filha se aproximarem da neta, Provavelmente porque ela tinha medo de abuso. Provavelmente projetando alguma experiência que ela teve ou que ela possa ter visto a mãe passar. Quando tinha 73 anos, Dona Anja foi procurar a família. Quando tinha 73 anos, ela foi procurar a família. E a mãe dela tinha morrido 15 anos antes. Mas ela ainda encontrou dois irmãos com quem ela conseguiu, de alguma forma, ter um relacionamento a partir dali. E eles lembravam daquele dia que ela tinha ido embora sentada no lombo do cavalo para nunca mais voltar. Dona Anja viveu até os 89, quando perdeu a batalha para um câncer. Helena disse que foi um dos enterros mais bonitos que ela já viu. Disse que estava lotado, todo mundo contando histórias de amor por Dona Ângela. E Helena disse que ficou muito surpresa com isso, porque a avó dela não era de demonstrar amor com palavras. Ela não era uma pessoa carinhosa. Ela não dizia um eu te amo. Inclusive, ela se incomodava quando as pessoas eram excessivamente amorosas com ela ou na frente dela. Helena disse que ela era de pouco abraço e de pouco beijo, mas que ela demonstrava o amor dela cuidando e nutrindo as pessoas que estavam ao redor dela. Diz que a educação sempre foi muito importante para Dona Anja, então ela fez todos os sacrifícios que ela podia para os filhos estudarem. Todos fizeram graduação, com os mais velhos pagando a faculdade dos mais novos, até que todo mundo se formasse. E ela sempre estimulou os filhos, os netos, os bisnetos a lerem. Sempre tinha que estar lendo alguma coisa, nem que fosse uma cópia de Sabrina. Dona Anja era uma pessoa muito calejada pela vida, mas também era uma pessoa muito sábia. E eu vou deixar aqui as palavras de Helena com um ensinamento de Dona Anja que eu achei genial. Abre aspas. Ela era uma mulher muito forte. Eu falo que minha avó tinha 1,47 de altura, 98 quilos, e ela subia no telhado para trocar a telha. Então, na minha família, sempre que a gente está passando por uma dificuldade ou que está com medo de fazer uma coisa nova, a gente diz: acho que você vai ter que subir para trocar aquela telha, hein? Não vai ninguém trocar para você, não. Assim que era a Dona Anja. Bom, eu só posso dizer muito obrigada, Helena. Muito obrigada por compartilhar a história da sua avó com a gente. Eu espero que vocês tenham se emocionado, porque eu me emocionei. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos. E lembre de mandar suas histórias para o crônicasdavidaalheia@gmail.com ou via Telegram para o @glossaraiva. Deixem lá seu feedback no meu Instagram. Esse podcast foi escrito, narrado, editado e performado por mim, o Glossaraiva. Beijos e até a próxima.